Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Olá, bem-vindo ao canal Sanada. Nossa conversa de hoje é com uma pessoa que abriu as portas para o mundo da aventura e sempre foi um grande aventureiro do ar e da terra. Nós vamos conversar hoje com Sérgio Franco, um dos idealizadores da Adventure Sport Fair. Acredito que a maioria conheça. Seja bem-vindo, Sérgio, e muito obrigada por dividir toda essa história fantástica que um pouquinho eu conheço.
Eu agradeço essa oportunidade que você está dando de poder falar aqui. E você sabe da admiração por você e pelo Will, por toda a história de vocês, que eu acho fantástica. Na verdade, eu gostaria de entrevistar vocês, porque eu sei muita coisa sobre vocês, mas eu gostaria de saber tanto mais. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui, viu? Porque nós fizemos uma parte da nossa história, da nossa vida, nós fizemos juntos. E o apoio que vocês deram foi fundamental para todo o projeto que eu fiz.
Imagina, você que sempre foi um grande apoiador e continua sendo. Eu acho que então essa admiração é recíproca, porque eu e Yuri temos assim, uma admiração fantástica por você, que continua aí. Bom, nós não vamos deixar o gostinho para as pessoas que estão nos ouvindo. Então eu queria conversar um pouquinho contigo para deixar todos curiosos para o futuro. Então, uma curiosidade que eu sempre tive em saber quem são as pessoas que te inspiraram para começar tuas aventuras.
Na verdade, eu nasci numa cidade do interior, que é Socorro, que moro aqui agora de novo, né? E na minha infância, o que era a brincadeira de um jovem, de uma criança, na verdade, um adolescente? Era descer o rio com as boias de caminhão, né? Que hoje é o rafting, mas naquela época a gente descia sem equipamento. E na cidade toda, que é a Serra da Mantiqueira, está sem marcha ainda. Ia cidades e gostei de caminhadas para todos os lugares. E na época eu também gostava das coisas aéreas, assim, eu gostava de aeromodelo, fazer aeromodelos, fiz foguetes na feira de ciência da cidade e tal, né? Então, na verdade, esses professores das escolas, uma escola que eu fiz, que é uma escola experimental, que chamava curso vocacional, incentivava essa coisa de você ter um contato com a natureza, de você explorar coisas, de você inventar coisas. E foi assim, só existiam 5 escolas dessas no Brasil que foram um exemplo. Alguém entrar lá, o curso vocacional, experimental, vai descobrir que existe uma experiência fantástica que me inspirou para fazer tudo que eu faço.
Ah, foi na escola, mas essa escola ficava em Socorro?
Socorro. Foi o Brasil, uma época, resolveu mudar todo o sistema de ensino. A diretora da escola foi para a França, ficou estudando lá um novo sistema, lá, baseado nas novas formas de ensino. Os professores fizeram cursos sobre essa nova forma de ensino e a escola era fantástica. Sabe por quê? Não tinha aula expositiva. As aulas eram todas em círculo. Os professores eram avaliados pelos alunos. Olha só que coisa Nossa. Mais revolucionária, certo? As aulas eram práticas e a gente saía para a natureza, por exemplo, para fazer plantas, para analisar, fazer o estudo do meio. A gente tinha todo um sistema de avaliação onde a gente dava nota para a gente. Normalmente, Nossa. A nota que a gente dava para a natureza era menor do que a nota que o professor dava. Foi um ensino revolucionário. Eles tentaram implantar isso no Brasil, arrumaram 4 cidades que começaram a implantar também, mas logo veio o regime militar e aquilo era uma coisa ameaçadora, porque fazia as pessoas pensarem, né? E fecharam todo o sistema.
Teve um problema na internet do Sérgio. Enquanto ele ainda não volta, que está travado, o Sérgio está morando num hangar, que é bárbaro. Eu até pedi para ele, tu vai ter que mostrar na nossa live a tua casa, onde estão os aviões dele, que ele tem a casa, ele mesmo disse, ó, sejam bem-vindos, aqui tem não sei quantos quartos que ele vai mostrar para nós. É muito interessante. O Sérgio, para quem não sabe, ele é que criou a Adventure Sport Fair, a Feira de Aventuras de São Paulo. Tá aí, ó, umas imagens da Adventure, O Yuri e eu participamos em várias edições, acho que foram uns 10 anos que a gente participou lá com o estande. Tivemos até o Fatu, nosso festival de filmes de aventura e turismo, surgiu dentro da Adventure e ela passou depois para Socorro, porque é a cidade, como o Sérgio aí, ó, tá no nosso estande aí, ó, que a gente teve, aventura.com.br. E o Sérgio, por ser de Socorro, e ele estava nos contando, pelo jeito, é uma cidade que foi revolucionária, tanto na parte de educação, e continua sendo na parte de aventura, ele levou o nosso festival de cinema para Socorro, que foi muito bacana durante anos. E, nossa, eu estou louca que o Sérgio volte, porque é ele que tem que contar todas as histórias fantásticas para nós. Desde voo, de reunir tantos aventureiros, ó, Paula e Arantes, que está sempre. E para quem não viu, até está falando, acho que o Sérgio não percebeu, vou mostrar para ele. Eu vim em homenagem a ele com uma das camisas Adventure. Olha só, a gente se divertiu tanto nessa feira, e agora a gente, ele está em vários projetos que ele vai ter que contar para nós. De shopping, o hangar, um shopping de aventura para reunir todo esse pessoal. Ah, entrou aí do. Ali no cantinho, hoje mesmo eu vi uma mensagem da Renata Falzone. Para mim, a Renata Falzone sempre foi a mim uma grande ciclista, sempre ativando, motivando todo mundo. Muito bacana. Vamos ver se o Sérgio retorna. Mas então, a feira depois ela tomou um outro rumo, né? Ela foi mais ligada para o esporte. Mas a Adventure, no começo dos anos dela, ela foi uma feira onde reuniu muitos aventureiros. E para quem não sabe muito a nossa história, nós, em fora do Brasil, Yuri e eu, nós voltamos e criamos o site aventura.com.br. Todo mundo fala, nossa, que domínio fantástico, Aventura com BR. Porque naquele ano, naquela época, a internet estava engatinhando. E nós queríamos colocar, era uma revista de aventura, informação de todo mundo. E o Yuri e eu íamos nas próprias revistas impressas e descobríamos, ah, olha, Laurence Uaba, Casal Mosa, olha uma foto do Sérgio aí na Adventure. Ah, voltou. Sérgio, eu estou tentando contar um pouquinho da Adventure, mas eu fico
Sim.
feliz que voltou, porque você é a pessoa que pode contar. Mas eu continuar, eu tive que improvisar aqui, porque eu não sei falar muito sobre a gente, né? Então eu gostaria. Voltar, Yuri, melhor tirar essas imagens para depois, quando você entrar, continuar sobre a escola revolucionária, que eu fiquei impressionada.
Então, você imagina uma escola onde você senta em círculos em sala, todas as aulas são discussão em grupo, não tem aula expositiva. Você avalia o professor e você dá a sua própria nota. O professor também dava, mas na verdade era um sistema de você pegava a média entre a sua e a do professor. A do professor normalmente era mais alto do que a gente se dava. Você vê como as coisas funcionam. Chamava curso vocacional, experimental. Foi uma coisa revolucionária que aconteceu no Brasil. Existe um filme no YouTube sobre isso. Muito interessante.
E
Mas me
nem
incentivou.
existe mais esse tipo de escola.
Sim. Foi revolucionário.
Então, aí que começou toda a tua história com aventura.
Sim. É porque, por exemplo, eu aprendi na escola a fazer esse contato com a natureza e você tinha aulas de ciência, tinha a feira de ciência, né, onde fazia invenções. E as minhas invenções estavam ligadas sempre ao mundo aeronáutico, né? Fazia gelo e também rádio, que eu gostava de eletrônica, né? Montamos um transmissor de rádio na escola, que montou uma emissora de rádio local, junto com um amigo meu que chamava Ariovaldo, e a gente transmitia em ondas médias. Era uma coisa fantástica. Uma infância, uma adolescência realmente privilegiada.
Sérgio, então tua história com o voo começou na infância, porque eu estava querendo saber quando que você começou a voar?
Eu, na
Porque
verdade,
você é
desde.
piloto, né?
Sim, eu fazia, era um modelo e tal. E tem um amigo, o Ariovaldo, que era um cara que também gostava muito de aviação. Ele acabou montando uma empresa e fabrica até hoje ultraleves, trikes, né? E ele me incentivou muito a voar com ele e tal. Eu comecei a aprender, logo comprei um pequeno avião junto com ele, inclusive foi no começo. E fiz o curso de piloto e descobri que é uma coisa super simples, que existe uma caixa preta. Todo mundo acha que a aviação é uma coisa para poucos, né? E não é todo mundo. Então, um avião, você com ultraleve, você compra a partir de 20 mil reais. Quer dizer, é um valor acessível para a boa parte das pessoas, né? E mesmo um avião para você fazer viagem internacional, você compra um avião de 150 mil reais e vai para os Estados Unidos com ele. Então, é uma
Nossa.
coisa muito acessível, né?
Você está
O
falando de
Brasil.
voo, só te interromper um pouquinho. A Marg Moss, nossa grande amiga voadora, mandou um oi,
Sim.
ó. Muito bom te ver, Sérgio.
Que saudade da Mag. Poxa, faz tempo que eu não a vejo. Um grande abraço, Mag.
Mas continua, você estava falando que então um avião não é tão caro que com 20 mil reais você compra um ultraleve?
Você compra outra leve, pode começar seus voos e tal. Mas os aviões, eu, por exemplo, tenho um avião que custa 150 mil reais, né? Mas tem aviões assim de 600, 70 mil reais que você consegue fazer, viajar pelo Brasil inteiro com ele. Não são aviões caros, né? Nessa categoria experimental, existe uma quantidade enorme de aviões à venda. É uma coisa maravilhosa, porque você vê o mundo sobre outro aspecto, né? Quer dizer, se olhar o mundo de cima, muda sua visão, inclusive, da vida. Porque eu tenho um exemplo muito bacana que aconteceu comigo, que foi o seguinte: eu não tinha. Quando eu comecei a voar, o primeiro voo que eu fiz, que sobrevoar a minha casa, que eu tinha feito em Socorro, que era uma casa que eu achava que era a casa mais bacana do mundo, porque era a única, a casa que eu tinha bolado para mim, com a minha cara. Então, tinha uma casa, tinha uma piscina do lado, tinha uma série de coisas que a casa tinha, né? Que era, na verdade, era uma chácara na zona rural. Quando eu passei por cima de avião, eu vi que todas as outras eram iguaizinhas à minha. Isso me deu uma sensação tão estranha, né? Porque você começa a perceber que o mundo é muito maior do que o seu mundinho, né? É muito bacana essa possibilidade de você olhar uma montanha e saber o que tem depois dela e poder ir lá e poder viajar, por exemplo, de Socorro até o litoral, por exemplo, era comum você almoçar em Monte Verde, ir para Ubatuba tomar um banho de mar e no final da tarde estar de volta para Socorro, que de carro eu levaria 4 horas só para chegar lá, né? Então, há umas facilidades fantásticas. Eu moro no hangar. Eu moro no hangar. Aqui as pessoas todo dia de manhã saem com seus aviões. Uá. Eu tenho um casal de amigos que mora aqui, meu vizinho. Ah, esse é o pôr do sol do hangar. É onde eu estou agora aqui.
Ai, você vai ter que mostrar, vai ter que dar uma passeada aí e mostrar para o pessoal. Vi que até o Jornada está aí te assistindo também. Pessoal que te adora da aventura está aí, ó.
Ó, eu vou te mostrar um hangar, hein? Só para você ter uma ideia. Peraí. Essa sala aqui, ó.
Oba.
Sala da casa, tem uma cozinha, né? E agora estou indo para o hangar. Aqui fica a pista, tem outros hangares. E aqui tem os aviões, né? Aqui tem uma salinha de visita para receber os amigos. Esses bancos são bancos de Boeing 737, da classe executiva. Aqui tem um trike, olha, que é com asa delta em cima, né? Ali você tem um avião americano, que é um Pober Pixel, que é um cara que inventou um avião feito com motor de Fusca, para qualquer um poder voar, né? Esse aqui é um outro avião, que é um aviãozinho experimental, mas que voa super bem, dá para fazer viagens internacionais. E aqui um avião acrobático, que é. Esse avião chama Pulsar. Olha como é que ele é bonitinho.
Ai, que graça, que pequenininho, parece um brinquedo.
Sim, mas ele é um avião que voa super rápido e ele tem uma tecnologia muito avançada. O nome dele é Pulsar e ele é acrobático. Eu fiz algumas aulas de acrobacia também, não
Peraí,
sou um piloto
só um pouco.
de acrobacia.
Ah, acrobático, eu não tinha entendido. Ah, para acrobacias.
E esse aqui é um ultraleve, super pequeno. Esse tipo de avião aqui, esse é o avião que você paga 20 mil reais para você ter, ó. um ultraleve que voa super legal, você pode ir para todos os lugares. E aqui ainda, ó, esse caixotão, dá para ver? Espera.
Sim.
Isso aqui, caixa onde tem um planador aí dentro.
Não
É
é
uma outra
possível.
possibilidade. Você pode... Então, tudo isso é possível. Estou entrando aqui no hangar de novo. Aqui é a minha biblioteca de aeronáutica. E aqui é a sala onde você viu aquele pôr do sol. Hoje a gente fica tendo uma visão aqui dos dois lados da pista e vendo os aviões pousar e decolar o dia todo. Muito gostoso. Todo mundo aqui voa de manhã um pouquinho, antes de trabalhar, e voa no final da tarde, antes de encerrar o dia, no pôr do sol e tal. Tem um casal que mora aqui do lado, ele tem um avião, a esposa também pilota, tem um avião. Eles moram em Jundiaí, vão e voltam, às vezes vão de manhã para Jundiaí trabalhar e voltam no final da tarde. Tem essas facilidades, porque daqui a Jundiaí, 15 minutos. De carro é uma hora e
Sérgio,
meia.
deixa eu te perguntar. Por exemplo, eu, Vera, se eu fizer um curso de piloto, que eu acho que é uma coisa bem complicada na minha visão, tu acha que é possível? Como é que é um curso? Porque deve levar um tempão para eu tirar o
Olha,
brevê.
para você ter uma ideia, eu tenho um amigo que com 78 anos comprou um avião e sobrevivetou. Ele tem 80 agora, ele voa todos os dias, mas ele voa de trike também. Que é o trike é uma asa delta com um carrinho embaixo, com motor. Que é uma possibilidade bacana também. E qualquer um pode fazer, o curso é muito simples, não tem nada de complicação. Para você ser um piloto privado, você faz 42 horas de aula, onde a maior parte das aulas são para você sair de emergências, né? Que é você conseguir pousar o avião caso o motor pare, que é uma coisa raríssima de acontecer com um avião. O avião é uma coisa muito segura, muito prática e uma coisa muito fácil de pilotar, não tem nenhum problema. Eu sempre que eu posso incentivo. Mas quando eu comecei a voar, eu virei assim, que nem sabe quando alguém entra numa religião assim, que é que todo mundo entra. E uma das razões que eu fiz Adventure foi porque exatamente na época que eu tinha comprado o avião, porque eu falei assim, nossa, que coisa mais fantástica, né? Porque eu já tinha experimentado essa coisa de... Eu gostava de 4x4, eu trabalhei na Honda há muito tempo, então andei 600 mil quilômetros de moto, etc. Mas quando eu peguei o avião, isso aqui é maravilhoso. E você lembra que eu, na feira, um andar inteiro era sempre de esportes aéreos, né? Porque tinha aviões, tinha ultraleves, tinha os aviões históricos antigos que o comandante Rolim levava lá, junto com o irmão dele, que era o João Amaro. E tinha uma área com asa delta, paraglide, porque eu adorava isso e achava que todo mundo tinha que conhecer esse mundo, né? Então, uma parte da Adventure era voltada a essa minha vontade que todo mundo entrasse por esse mundo maravilhoso da aviação. Foi assim.
Sérgio, só que, porque eu tô rindo também dos comentários, né? O pessoal tá falando que demais morar num hangar. Até eu, esse final de semana aí, me aguarde, vou ter que visitá-lo. Teve uma pessoa, Chu, que até mora aqui, ela perguntou se você já saltou de. Se você já saltou de paraquedas.
Não, eu nunca soltei de paraquedas, mas eu soltei para.
Para aí, você nunca saltou de paraquedas?
Eu nunca saltei. Eu sempre levava os paraquedistas e eu tinha um amigo aqui na cidade que era paraquedista, eu voava com ele, soltava ele e eu mesmo nunca saltei. Falta de oportunidade.
Sérgio, o
Nunca
Sebastiano
aconteceu.
Vendini era esse amigo, né? É,
Exatamente.
querido do Tião, se foi para saltar lá em cima agora, né?
Vera, você que sabe navegar, você já tem meio caminho andado para ser uma aviadora. Porque o mais difícil da aviação, na verdade, é navegar, porque você decolar e pousar o avião e voar reto lá em cima, não tem muito o que fazer, né? O mais importante é saber navegação e você já sabe. É muito
A
legal.
Marga acabou de pôr isso, hein? Me aguarde. Você dá curso aí? Tem curso aí no hangar?
Bem, a gente na verdade está montando uma escola de planadores. Um amigo aqui, o meu vizinho, é o Sérgio Benedito, ele é dono da Cirrus, ele é revendedor Cirrus. ele comprou vários planadores, acho que tem no total 5 planadores, e ele está montando aqui uma aulas de planador. Nós estamos esperando uma homologação que precisa aqui para a pista para poder começar essas atividades, inclusive de ensino, para as pessoas aprenderem a pilotar. Inclusive, esse hangar aqui, ele tem 6 quartos, assim, que era pensando em as pessoas que vinham visitar aqui, poder se hospedar aqui, aprender a voar, e também tem a ideia de fazer cursos para a pessoa aprender a montar seu próprio avião. Essa era a ideia.
Nossa, gente, genial, Sérgio. Eu já estou aqui, minha cabeça está funcionando com amigos que sempre sonharam em fazer seu próprio voo. Ó, o Yuri vai fazer o curso de planador contigo, viu, Sérgio?
Ah, que bom, que legal, vai ser um prazer enorme.
Nossa, e eu também, porque sempre digo, sempre o Yuri faz os cursos. Ó, alguém está dizendo aqui, o pessoal da equipe dos Bons Ventos, que voar é muito parecido com velejar. Ambos têm asas, é verdade. É.
É verdade.
Sérgio, tu tá assim, ó,
Mas é muito
tá
bom.
formigando aqui, louca para aprender a voar. Já voa, me incentivar. Mas voltando, porque nós vamos falar muito de voo, que eu sei que tu adora voo. Como é que começou a história? Você falou da história da moto Honda, que eu falei para as pessoas. Ah, é, o Sérgio tem uma historinha aí com as motos Honda. Conta aí para nós.
Logo que a Honda montou uma fábrica no Brasil, eu fiz engenharia, né, e fui trabalhar lá, fui como estagiário da Honda. E a ideia era o seguinte: aquela época fabricavam uns 300 motos por mês, 500 motos por mês no Brasil. Era uma quantidade muito pequena. E a Honda ia começar a fabricar 1.500 motos, mas ninguém sabia andar de moto. Na minha cidade, por exemplo, existia sempre uma moto só, que era ou de um amigo meu, que era o Ari, ou era do Gordo, que era outro amigo, e eu era a minha. Então, não existia motos no Brasil, estou falando de. Eram muito poucas, assim, em 1974, 75. Quando eu fui trabalhar na Honda, disse: não, nós temos que ensinar as pessoas a andar de moto. E a gente montou um centro de pilotagem. Eu fiquei responsável pela área de desenvolvimento de todos esses materiais de centro de pilotagem, o processo de ensino e tal. E trabalhei durante 10 anos com isso, implantando as revendas no Brasil inteiro. Acho que foram 400 revendas implantadas. E eu andava muito de motocicleta e cheguei a andar em 10 anos mais de 600 mil quilômetros. Então eu tinha uma paixão enorme por motocicleta desde a infância, desde os meus 14, 15 anos, quando eu comprei a primeira motocicleta, né? E foi uma coisa muito importante para mim. Trabalhando na Honda com japoneses, aprendi muito sobre administração, planejamento, a visão de mundo dos japoneses, né? Isso foi uma coisa muito bacana. Organizar os primeiros eventos esportivos, né? O Rally dos Sertões, por exemplo, Rally dos Sertões também, mas a Enduro da Independência, né? Eu me lembro muito bem quando fui lá conhecer as trilhas que iam ter, fui preparar o pessoal lá que essa competição ia de Paraty até Belo Horizonte, né? Daí estive lá no momento lá de Belo Horizonte para organizar o evento lá. E ele vai ser agora, dia 7 de setembro, de 5, 6 e 7, aqui em Socorro. A primeira vez que Socorro vai entrar como ponto de partida para o Enduro da Independência, que é uma das competições mais importantes de motocicleta do Brasil. E é muito engraçado. Eu ajudei no primeiro e agora estou tendo que participar também com palpites aqui da organização do evento que vai ser feito em Socorro.
Meu Deus,
Foi muito
que
legal.
honra para eles terem você como uma pessoa que está organizando, né? As pessoas que têm que participar que devem ser super felizes, né?
O
Que
povo está.
ser
Não, Socorro está posicionando como um destino para duas rodas. A quantidade de motocicletas que tem aqui no fim de semana e de bicicletas é enorme, você não acredita. Nas estradas, na própria cidade, vão se criar. Agora vai se criar um museu da motocicleta aqui, parque de bicicletas, que é lá no Colina dos Sonhos, que é um hotel do meu irmão. A gente está fazendo um bike park com 14 quilômetros de trilha, toda sinalizada. Um show, um espetáculo. Os ciclistas estão subindo para lá e ficando encantados com o local, que é no alto do morro, a 1.400 metros de altitude. Um lugar maravilhoso, com uma vista fantástica na divisa de São Paulo com Minas. É Socorro cruzando Brandão, as cidades que estão na divisa.
Lá onde é o Parque dos Sonhos.
Exato, é. É lá perto. É a 2 quilômetros do Parque dos Sonhos.
Nossa, Socorro está se destacando cada vez mais. Sempre foi um destaque com a aventura, mas agora cada vez mais. Eu acho, na minha conclusão aqui, Sérgio, porque você agora está aí.
Então, eu tenho ficado mais em Socorro, né? E com isso, eu estou participando junto com o meu irmão das ações dentro dos hotéis, né? Mas acontecendo uma coisa fantástica na cidade, que é essa preocupação com a sustentabilidade. Tem um novo amigo, o João, que descobriu que ele poderia ser um elemento muito importante para a questão do lixo. Em Socorro, mas que deve servir de exemplo para outras cidades. Com o turismo, acabar os turistas deixando lixo nas estradas rurais e as próprias pessoas que alugam casa nas estradas rurais acabam não retirando lixo, né? E então estamos numa campanha muito forte envolvendo o pessoal da aventura. Então o pessoal que faz de bike passa para os lugares catando lixo. O pessoal que faz caminhada, idem. O pessoal que desce o rio de rafting, de canoagem, vai retirando todo o lixo de dentro do rio. E a última evento que fizemos, nós levamos todo esse lixo para um parque na cidade, que chama Parque da Cidade, onde esse lixo ficou exposto e virou notícia. Então as pessoas começaram a perceber quanto lixo é deixado na natureza. E a gente tem uma campanha muito forte para retirar esse lixo da natureza em primeiro lugar. Mas a coisa mais importante, uma campanha para gerar menos lixo. Porque a gente pode reciclar muita coisa e não recicla. Toda a parte orgânica a gente pode utilizar como adubo e não utiliza. E a gente vai acostumando a gerar lixo o tempo inteiro, mesmo que a prefeitura tenha uma estrutura de coleta de lixo. E exista na cidade uma entidade que chama Corenova, que é uma cooperativa de catadores de lixo que recicla todo o lixo. Mesmo assim, fica impossível o trabalho porque é gerado muito lixo. Então, é uma campanha fantástica que eu acho que vai servir de exemplo para todas as outras cidades, assim como a questão da acessibilidade em Socorro serviu de exemplo para outras cidades, a questão da sustentabilidade. Eu acho que nós vamos poder ser referência novamente nessa questão do lixo.
É, Socorro está sendo sempre referência em
Eu acho que.
tudo, né? Isso eu acho bacana.
Sim.
Você...
O Vera, eu quando te ouço um pouco entrecortado. Deve ser por causa da minha internet aqui, que eu estou usando a internet do celular, né? Espero
Isso.
que você esteja ouvindo bem.
Estou, às vezes dá uma travada. Eu vou te passar só mais uma pergunta. Sérgio, das tantas experiências que já teve em vários tipos de esportes, tem um preferido? Pedalar, voar, pilotar? Você respondeu que eu vou, né?
Sim. O Vera, eu perdi um pouco do que você falou, viu? Porque eu estou recebendo o som entrecortado.
Ah, em delay. Ok. Perguntaram o que você mais gosta de atividade, né? Qual os seus esportes preferidos?
Eu, na verdade, ultimamente, eu tenho me dedicado mais a essa coisa do voo, né? Como tem um vizinho que tem planadores, eu fiz alguns voos com ele, e tem outro que tem um motoplanador, que é com ele que eu tenho voado mais, porque ele está sempre disposto a fazer esses voos sem motor, né? Que é uma coisa deliciosa, porque com o motoplanador você consegue decolar sem a ajuda de nenhum outro avião, que é uma facilidade, mas depois que você desliga o motor, o silêncio, e você pegar térmicas. É uma coisa que faz você sentir a natureza muito próxima. E é uma coisa que me fascina, esse negócio do planador, do motoplanador. É a coisa que eu mais tenho me dedicado. Eu sempre que posso, faço caminhada. Também gosto de pedalar, mas não tenho pedalado muito. Eu estou meio fora de forma. A última vez que eu fui tentar fazer uma pedalada, quase que uma ambulância para me buscar, porque era um lugar com muito morro. Eu sinto ter maior dificuldade, viu? Eu preciso, na verdade, me dedicar mais e me preparar.
Bacana. A Marg Moss
Mas o Avô à
colocou.
Vela é o que mais me fascina.
Te fascina. Tem que vir aqui para a represa, ó. Já colocaram. Te convidando para vir velejar aqui na represa Jaguari. A Marg botou que concorda contigo, Sérgio, que as pessoas reclamam do lixo, mas poucas delas pensam nisso em suas próprias casas. É tão fácil separar para reciclar.
O Vera, eu não consigo te ouvir direito.
Tá.
Você acha que eu devo tentar mudar o sistema para a internet? Porque a internet caiu e eu entrei com 4G aqui no meu celular. Será que é melhor eu mudar para pegar Wi-Fi?
Não, vamos continuar.
Devo
Não,
tentar?
não precisa.
Não
Estão
precisa.
todos. Não, não precisa. Tá. Eu
Ok.
vou te fazer uma pergunta. Inclusive, ó, e vim em tua homenagem na camisa da Adventure Sport Fair, tá vendo?
Nossa, eu não consegui
Consegui.
te ouvir, Vera.
Tá.
Sempre está
Eu
cortando.
falei da camisa da Adventure que eu coloquei hoje, em tua homenagem.
Vera, eu sou muito agradecido por você e o Yuri, por tudo que vocês fizeram na Adventure, né? Eu queria te dizer uma coisa, Vera. Adventure, na verdade, eu nunca senti como uma feira minha. Era uma feira feita por vocês, né? A Marge Moss teve uma participação importante. O casal Moss sempre foi uma grande atração na feira, né? E vocês também eram a grande atração da feira e movimentavam a feira. E eu acho que a única coisa que eu posso falar em relação a ter orgulho do que eu fiz foi poder deixar vocês fazerem a feira do maneira que vocês achavam que era importante, né? Tem pessoas, por exemplo, muito importantes para mim, como a Paula Arantes e o Mário Mantovani, que deram essa conotação da feira voltada à questão da sustentabilidade. A gente fez a primeira feira com a gestão do lixo dentro da feira. Quer dizer, no centro da feira era a gestão do lixo, uma coisa impensável para mim, mas que eles sugeriram e eu aceitei na hora. Porque eles, na verdade, que conduziam, vocês conduziam, na verdade, a Adventure Sport Fair. A Adventure Fair era um espaço aberto para as pessoas do bem que tinham essa visão da sustentabilidade, que gostavam da aventura, gostavam da natureza e estavam dispostas a colocar os seus sonhos ali dentro, né? Então, quem fez a feira, na verdade, foram vocês.
Mas, Sérgio, é que você, como o Serginho Bernardes, vocês sempre deram oportunidade para todos nós aventureiros. Vocês sempre nos ajudaram. Eu vou falar assim, ó, quantos negócios rodaram naquela adventure? Ou era patrocínio, ou era apoio, ou era só o fato de divulgar os seus projetos. Se não fosse vocês, eu tenho certeza que muitos aventureiros não conseguiam manter. Ó, a Paula Arantes acabou de pôr nosso muso inspirador. Concordo com ela. Total.
Sim. Foi bom você falar do Serginho, que eu tive uma sorte enorme de encontrar um sócio como o Serginho. Nós somos sócios quase 20 anos, né? E éramos amigos da adolescência. E o Serginho tem uma característica muito interessante, que ele, além dele ser um cara muito criativo e pensar ideias novas.
Nossa, caiu o Sérgio. Ele deve voltar. Mas voltando ali, Paula, eu vou falar para você. E há pouquinho, quando a gente começou por fotos da feira, você está numa das feiras, porque você também, você logo vai vir ser chamada para uma live, se topar. Você sempre agitou a Adventure, muito com esse lado de ecologia. Né? E o Serginho Bernardes e o Sérgio Franco, esses deram muita oportunidade a todos nós aventureiros. Está aí, ó, eu fazendo entrevistas no na Adventure. Opa, o Sérgio está voltando, porque, né? Aí a Rosa colocou que ninguém faz uma feira sozinho, e é verdade. Ó, Paula botou, sim, sempre deram muita oportunidade para todos, incentivaram o associativismo, a criação da Beta. Com certeza, Paula. A Beta surgiu na Adventure. Muitos, olha, foi assim, o espaço, o nosso espaço, espaço do pessoal do meio ambiente, espaço da aventura, da vela, do ciclismo, de cinema, foi assim um local de inspiração. E pelo jeito, o Sérgio vai tornar esse hangar um local de inspiração também para muitas pessoas. Aí está o mergulho. Há pouquinho eu vi que o Jornada da Naui está aí com a gente, né? É muito emocionante, Paulo. Eu também fico muito feliz. Estou um pouquinho chateado que está caindo a internet, mas ele mesmo colocou que está no hangar. E o Sérgio, assim, enquanto ele não. Ah, ele está quase entrando aí, ó. Enquanto ele está tentando, num período que eu não sei se algumas pessoas sabem ou não, quem souber, vou contar. Em 2005, o Yuri e eu naufragamos. A gente. E assim, com a roupa do corpo. E nós tínhamos, naquele ano, a gente ia fazer o Fatu. Só vou contar essa historinha, tá, Sérgio? Que eu comecei enquanto tu estava conectando. E nós dois íamos, nós estávamos já programados para fazer o Fatu, o primeiro festival de filmes de aventura, turismo e sustentabilidade. Sem casa, que era nosso barco, sem nada. Olha, Sérgio, vocês assim foram a nossa casa naquele momento, que deram todo apoio e todo gás para a gente. Vamos lá, não pode desistir. E eu acho que não foi só para nós. Eu até fico emocionada. Foi para todos os aventureiros. Nós estamos falando da Adventure, Sérgio.
Ah, tá, legal. Agora você está conseguindo me ouvir?
Tô.
Ah, legal, que bom. Estamos retornando. Mas, olha, estou olhando essas imagens, que saudade, não? Quanta
Dá,
coisa
né?
aconteceu nessa feira, quanta,
Muito.
né, que a gente conheceu. Foi tão importante isso, viu? Olha, eu agradeço muito essa oportunidade que tive de poder organizar esse evento e poder contar com pessoas tão interessantes e tão legais como vocês.
Não, muita gente maravilhosa nessa feira, né?
Sim. Não,
Quando
ela
você.
foi uma revolução. Você sabe qual que foi o ponto mais importante da feira? Quando a gente começou a organizar a feira, eu tava falando pro Serginho, do Serginho, né? O Serginho foi um cara assim que sem o Serginho não teria essa feira. Porque, na verdade, o Serginho, além de ser um cara cheio de ideias e criativo e tudo mais, ele tem uma capacidade de organização muito boa, de controlar essa parte que eu tenho uma dificuldade enorme, que é o dia a dia das coisas, da parte financeira, da parte da organização do próprio evento mesmo, e todos os detalhes operacionais. Isso tudo é o Serginho que fazia, né? Acabava aparecendo muito mais com ele, porque ele ficava trabalhando pesado nessas outras coisas, né? Isso teve uma função super importante. Mas uma coisa que a gente quis fazer desde o começo era juntar as várias tribos que não se falavam, sabe? Então tinha o pessoal da bicicleta, que não falava com o pessoal da caminhada, que não falava dos esportes, do cara do paraglide, da asa delta, que não conversava com, que não tinha contato com o pessoal da vela. O que a gente conseguiu fazer com o Advento é reunir todas as tribos no lugar. E existia uma coisa muito forte naquela época já, do ecoturismo que estava começando. E parece que tudo isso não tinha a ver com ecoturismo também, então cada um ficava dentro do seu canto, na sua tribo, e o que a gente fez foi reunir todo mundo, certo? Só que um detalhe importantíssimo que viabilizou economicamente a feira foi o fato de a gente conseguir trazer para dentro das feiras grandes marcas de automóveis, de motocicleta, de bicicleta, de equipamentos, grandes marcas como a North Face, a Timberland, todas essas grandes marcas que, na verdade, tinham como financiar a feira. No fundo, foi isso, né? E, aparentemente, eram coisas que não tinham ligação e ficaram dentro da feira, todas elas conversando entre si. E isso foi o grande lance que mudou o mercado de aventura. Eu acho que foi uma revolução no mercado de aventura por causa disso. E as pessoas que iam visitar a feira saíam de lá encantadas e queriam viver o mundo da aventura, e muitos delas queriam montar negócios na aventura, tanto que houve Todo mundo queria uma pousada, montar um parque, montar uma operadora de turismo de aventura, um canal na web voltado à aventura, uma loja para vender produtos. Isso incentivou muito o mercado como um todo, né? Isso revolucionou o mercado. O mercado movimentava milhões por ano, né? Quer dizer, em função dessa conexão que a gente conseguiu estabelecer através da feira. E o mais importante que eu acho é que a gente fez tudo isso dando importância para a questão da sustentabilidade. Quer dizer, a própria feira era uma feira sustentável, do ponto de vista ambiental, e fazia com que todas as pessoas que visitassem a feira implementassem nos seus negócios a questão da sustentabilidade, né? Isso foi uma coisa fundamental, né? A conexão com todos os destinos turísticos, tanto do Brasil como da América do Sul. Uma outra coisa fantástica que aconteceu, isso é uma coisa do Mário Mantovani e da Paula Arantes, que foi o FITS, o Fórum Interamericano de Turismo Sustentável, onde a gente trocava ideias com outros países do mundo inteiro, pensando como é que eles conseguiram se desenvolver de uma forma sustentável. Chegamos a fazer uma coisa que foi muito interessante. Por exemplo, a gente participava de feiras internacionais, Brasil, Argentina, Chile, no mesmo estande, com uma força enorme, apresentando América do Sul como um todo, fora do Brasil, vendendo pacotes interligando os nossos países. A feira teve até uma função no sentido de criar uma ligação mais forte do Brasil com a América Espanhola. Então foram tantas coisas que surgiram a partir da feira, né? Que a questão da acessibilidade, nós começamos a acessibilidade dentro da feira com a Paula
A
Arantes. Eu sou
Paula,
fã dessa mulher.
volta a Paula aí.
Ela é fantástica.
Ah, ela viu, ela está
Olha,
assistindo a gente. Paulinha, aí.
Nossa, que saudade da Paula.
É, tá
Olha,
aí,
deixa
tá
eu
nos ouvindo, tá te ouvindo.
Vera, uma coisa que você participou muito, que você acompanhou, foi a questão da acessibilidade, né? Petinha,
É.
apareceu na feira o. Como é que chamava o. Da Aventura
Que
Especial? Hã?
apareceu agora a foto dele, até o jornalista, né? Paula, você lembra o nome dele? Ela está nos ouvindo.
Então, esse cara.
Aí.
Acabou, quando o ministro do turismo esteve na feira, junto com o ministro do meio ambiente e tudo mais, passou no estande dele. E foi ali que surgiu a ideia de se criar um projeto específico, ele aí, ó,
É.
para acessibilidade. E daí, é uma coisa que eu tenho o maior orgulho, que o Zé Fernandes, meu irmão, abraçou essa causa com toda a força. E o que é que a gente acabou fazendo? É deixando o Parque dos Sonhos, o Campo dos Sonhos, como um laboratório para experimentar todos esses 14 esportes de aventura para pessoas com todos os tipos de deficiência, desde cego, tetraplégico, paraplégico, pessoas com deficiência, inclusive mental, tal. E o que que aconteceu? Olha que fantástico. Esse projeto que começou lá
Desculpa, Sérgio. A Dadá Moreira, a Paulinha pôs agora.
Ai, meu Deus! Como é que eu vou esquecer o nome do Dadá, meu grande amigo Dadá? Moreira, exatamente.
Com...
Isso virou depois piadas. E aí o Zé Fernandes, meu irmão, teve um papel importantíssimo, que foi de experimentar todas essas atividades que viraram depois a BNT e hoje são referência mundial, viraram ISO. Isso não é pouco. Uma norma que desenvolvida no Brasil pela gente acabar virando uma norma internacional praticamente. Quase tudo que foi desenvolvido aqui no programa Aventura Especial, virou ISO. Isso não é uma coisa que nos
Só
dá
você.
muito orgulho.
É. Desculpa, eu te interrompi porque falhou.
Sim. Mas eu estava falando da importância, né, dessa ação que nós fizemos em relação à acessibilidade, que foi incorporada pelo Zé Fernandes no Campo dos Sonhos, no Parque dos Sonhos, e que virou norma internacional ISO, né? Isso é importantíssimo. Deu para ouvir agora?
Deu, deu.
Ah, tá. Legal. Muita coisa, hein? Bom, eu praticamente participei da fila durante 17 anos, né? É uma vida, né? Porque
Nossa.
ali aconteceram tantas coisas e a gente viu tantas mudanças acontecerem, né? Então, foi ali era o ponto de encontro de todo mundo da aventura, era o ponto das discussões, das estratégias, a Beta, que tem uma importância enorme surgiu dentro da feira, né? O trabalho desse pessoal que é idealista e que criou todo esse sem eles não haveria esse progresso todo que houve no mercado de aventura, né? A Beta teve um papel importantíssimo. E vocês, aventureiros, né? Como o casal Moss, como vocês, tinham um papel importantíssimo, porque vocês eram a referência para as pessoas. Vocês apresentavam a aventura de vocês, as pessoas saíam de lá malucas para querer fazer igual, né? E daí movimentava todo o mercado. Mesmo que eles não conseguissem fazer as aventuras mais doidas que vocês fazem, altamente técnicas, com um investimento grande, eles que precisavam de uma força de trabalho enorme e tal, elas, nas pequenas aventuras que elas faziam, na verdade, elas estavam tentando, na verdade, ser igual a vocês. Então, vocês tinham um papel nesse mercado que foi fundamental.
É.
Parabéns, viu?
Não, parabéns a vocês, porque puderam dar oportunidade. Eu lembro que depois de uns anos que a gente participou da Adventure, acho que nós, o Yuri e eu, foram 14 anos. Pessoas novas estavam surgindo,
Sim.
sempre com projetos. Era fantástico isso. Então, tu via aquela pessoa assim que, não, vou dar a volta nas Américas de Land Rover. Sabe, falta ainda, de novo, falta isso aqui, né?
Eu acho assim, né? A gente não tem que reproduzir o passado, mas eu acho que em algum momento nós vamos ter que repensar essa história da aventura e de uma outra forma, talvez, não sei como ainda, né? Porque nós estamos num momento de grandes mudanças no mundo inteiro. A gente tem que retomar esse caminho, fazendo de novo uma união entre todos esses participantes desse mundo maravilhoso que é o mundo da aventura, né?
Com certeza.
Não
Não
é?
sei se você sabe, o Yuri hoje é o único membro brasileiro do New York Explorers Club. Eu acho que ele já falou, foi um dos primeiros clubes de aventureiros que existiram, né? E eu acho que a aventura Adventure vai ter que se unir a esses clubes que existem no mundo afora, para voltar a ser a Adventure que era, né?
Sim, é verdade. Bom, eu acho que tudo isso é possível, né? E
Com
vocês são
certeza.
incansáveis.
Caiu o Sérgio de novo, daqui a pouquinho ele volta. Mas eu falo assim, a Adventure realmente, ela foi na feira assim, Beto Pandiani, o Lawrence Waba, o Jornada com a escola de mergulho. A Paulinha está falando aí, pensar como reunir esses queridos do mundo da aventura novamente. E eu acho que é isso aí, porque o Sérgio está voltando. Voltou aí. A Paula acabou de fazer uma, falou assim, ó, ver como, ó, pensar em reunir novamente os queridos no mundo da aventura. Bom, Paula, já tem um hangar aí grande e socorro.
Uma boa ideia.
É,
Realmente.
espaço tem, né?
Bom, a Paula e
É.
eu e o Mário estamos conversando pelo menos voltar ao Fórum Interamericano de Turismo Sustentável esse ano. Fazer de uma forma ainda virtual, porque não dá para a gente se encontrar, mas essa discussão sobre a aventura, o turismo de aventura, o ecoturismo, como uma forma, inclusive, uma ferramenta de educação ambiental, uma ferramenta de controle ambiental, é uma coisa que nós temos que voltar a discutir e é importantíssima nesse momento, né? Porque o momento que está passando polêmica em cima de conceitos e tudo mais que nós estamos tendo que viver, né? E acho que é um grande momento para voltar ao FITES e nós temos que voltar mesmo a fazer, né, Paula?
Falando de socorro, de coleta de lixo, eu mesma aqui que eu ando e tenho pedalado aqui no bairro onde eu moro, que é na beira da represa, a gente tem se juntado e coletado. Vai ter agora no dia 7 de setembro uma reunião do pessoal do meio náutico, tanto da canoagem, da vela, para coletar lixo. Eu acho que reunindo de novo as pessoas e ajudando a conscientizar cada vez mais. É como nós estávamos falando antes. Essa pandemia, em certo modo, ela veio para dar mais tempo para as pessoas pensarem mais, analisarem e ver o que que pode ser feito para um mundo melhor, não é isso?
Eu concordo plenamente. Muita coisa só foi possível por causa da pandemia. O fato de a gente poder estar rediscutindo com mais calma um monte de conceitos que a gente vinha atropelando, essa parada foi fundamental para a gente refletir sobre o que a gente tem feito e sobre o futuro que a gente quer para a gente e para o planeta, né? Isso foi fundamental. Olha, você imagina provar que parando a economia, o mundo não acabou e que os lugares ficaram mais limpos, a água ficou mais limpa, o ar ficou mais limpo, mais puro. Isso foi um acontecimento que veio para provar que é possível a gente fazer um mundo melhor, mais sustentável. Sem isso, nós não teríamos como saber, porque sempre os economistas iam dizer que é impossível parar a máquina. Se parar a máquina, o mundo acaba. Não acabou. Melhorou. Melhoraram as relações entre as pessoas. Hoje eu tenho muito mais contatos com amigos antigos que eu não tinha do que antes, porque eu não tinha tempo para fazer isso. Hoje eu economizo muito mais. Eu fico assustado como eu gasto pouco atualmente, porque eu não tenho que fazer as viagens que eu fazia, pagar os estacionamentos caros, almoçar fora, porque muita coisa eu estou fazendo com uma economia enorme, né? E todas as pessoas estão sentindo isso. Isso é uma revolução, realmente. É um momento único que nós estamos passando e muito bom. Quando dizem que o Covid-19 é uma doença, eu digo é o remédio e não a doença. É aí que começa a cura.
Adorei essa, Sérgio. Mas é verdade, está mudando muito a cabeça das pessoas. Muito,
Sim.
bem legal. Vou adotar essa, tá? Que é o remédio, que eu concordo com você. Sérgio, a gente está falando bastante, pena que volta e meia cai a internet, mas o que mais te marcou esses anos todos dos incríveis projetos que você fez, os teus projetos pessoais?
Olha, a coisa mais marcante, o maior aprendizado que eu tive foi o seguinte: é perceber que às vezes a gente, com pequenos atos que a gente faz e acreditando nas coisas que você faz, quando faz são coisas realmente boas do coração e que você consegue transformar muita coisa, porque às vezes tem muita gente que pensa igual a você e você se juntando com outras pessoas que pensam mais, você pode transformar o mundo. Eu acho que Advento é um exemplo disso, né, na verdade. Eu nunca imaginava que, com pequenas ações, nada de excepcional, nem de grande esforço, de esforço excepcional, nem e sem dinheiro, inclusive, porque a gente acha que tudo tem que fazer com dinheiro. Eu não tinha dinheiro, na verdade, nem o Serginho. Nós fizemos Advento na raça. E o que foi a diferença, na verdade? Primeiro, a gente acreditar nas nossas ideias e ser fiel aos nossos princípios. A segunda coisa é a gente perceber que para fazer qualquer coisa a gente tem que contar com as outras pessoas. E a gente tem que estar aberto para ouvir as pessoas e que dá oportunidade para que todo mundo faça junto. Sozinho é tudo muito mais difícil. Esse foi o maior aprendizado que eu tive, de pensar o seguinte: como é possível fazer tanta coisa quando a gente abre o coração e percebe que a gente tem que ter a participação de todo mundo. E às vezes o projeto inicial que a gente fez não é exatamente o melhor, mas a gente está aberto para ouvir as outras opiniões e, fazendo isso, a gente faz um projeto muito melhor do que se faria se fizesse sozinho. Essa eu acho que é a coisa mais fantástica que me aconteceu. E eu tenho certeza que o Serginho também tem essa percepção.
É. É aquela velha história, a união faz a força, né? Ninguém consegue fazer muito, não vai, consegue, mas não vai muito longe sozinho.
Sim, exatamente. Eu acho que às vezes a gente se sente um pouco impotente, porque existem forças muito grandes, né, no universo, a economia, o poder econômico, os interesses e tal, que a gente acha que a gente não consegue transformar nada. Mas cada um de nós, o pouco que a gente faz, é o que vai fazer a transformação do mundo. Eu acho que isso é a grande mensagem que a gente tem que passar para todo mundo, né? O trabalho, a Margda, ela está online e eu queria fazer esse elogio. O trabalho que eles fizeram de rios voadores, por exemplo, é uma coisa fantástica. Eu nunca tinha ouvido falar nesses rios voadores. Agora, toda vez que a gente começa a falar, se aprofundar na questão da ecologia, aparece a questão dos rios voadores, a importância que isso tem. E a expedição que eles fizeram, senhores, foi uma referência, né? Isso trouxe à tona essa questão da importância, né, da preservação da mata, da Amazônia, onde, né, são coisas de uma importância enorme, né? Aliás, Vera, nós temos todos esses nossos amigos que são aventureiros, e cada um deles contribuiu de alguma forma para essa consciência ecológica que hoje é muito maior, né? E construiu através da aventura, né? Quem imaginar que através de uma expedição, de uma aventura, você estaria fazendo um trabalho que teria uma repercussão na imprensa, gerou conteúdo para um monte de sites, para TV e tudo mais, e foi transformando a cabeça das pessoas de uma forma que não é a forma chata, né? De você simplesmente impor novos conceitos, criando esse conceito de eco chato, por exemplo, né? Foi de uma forma leve, uma forma super didática. Essas expedições todas que foram feitas acabaram tendo esse papel educador. Eu acho que isso tem uma importância enorme, né?
Com certeza, a Marga acabou de pôr um sorrisinho. Ela teve aqui,
Certo.
né? Ela fez uma live falando dos rios voadores. É emocionante. A história dela e do Gerard é maravilhosa, sabe? Eles mudaram a opinião de muita gente e colocaram no mundo a história dos rios voadores.
Exatamente. Puxa, que papel importante. Que orgulho eu tenho desses amigos com vocês, o Gerard, a Marg, o Amir Klink, que virou meu amigo também, todo esse pessoal, o Valdemar Niklevics, que acabou também tendo um papel importante nessa questão mais educativa, né? Criou até uma entidade para isso. Todo esse
Isso.
pessoal teve eu não quero falar muito o nome, porque daí eu esqueço de alguns, né?
É,
Mas
claro.
todos eles eram muitíssimo. Acho que a gente, com o que que é?
Não, a Marg botou que ela vulgarizaram o nome e os voadores. Nada, popularizaram, ensinaram as pessoas, né?
E o Brasil das Águas, que trabalho fantástico que eles fizeram, né? Que é colher a qualidade das águas de uma maneira inusitada, né? Quem que imaginar que um casal, num aviãozinho pequeno como o deles, conseguisse ter um resultado em tão pouco tempo de uma análise da água do Brasil? Esse Gerard e essa Marge são demais, viu?
São demais, né? Reprisa, vê a live dela, é maravilhosa. E ela, eles são os queridos, né? Eles são assim pessoas especiais. Né? Eu, como você, Sérgio, você é uma pessoa assim que todas as pessoas assim querem muito. Quem não te conheceu tem que ter a oportunidade até de ir para o hangar para ver que pessoa, até a forma dele falar, acho que vocês estão percebendo a suavidade, né? Porque é incrível. Né?
Eu que na verdade aprendi muito nessa história toda que eu onde pude compartilhar com você muito sobre tudo isso. Mas eu
Acho
acho assim, o que nós temos que pensar é o seguinte: nós temos uma história passada, mas temos ainda um futuro pela frente com muita coisa para ser feita. Eu acho que nós temos um papel importante, né? E para essas novas gerações, que é uma coisa fantástica, esses jovens agora que já têm uma consciência muito maior da questão ambiental e têm muito mais informações, porque a internet permite isso, né? Então, é uma oportunidade única da gente passar tudo o que a gente sabe para essas pessoas e ajudá-las a continuar esse trabalho maravilhoso, né? Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que continuar fazendo. E todos vocês, na verdade, são incansáveis, né? Porque todos continuam nessa luta o tempo inteiro e não se cansam e acreditam realmente no futuro melhor para todo o planeta, né? Eu acho que é isso que é bacana.
Com certeza. Sérgio, nós estamos quase para encerrar. Então, eu queria perguntar para você se tem algum projeto novo que possa nos contar.
Olha, quando a gente vendeu o Adventure, né, para outra empresa, ideia de liderantes, criar um espaço permanente onde estariam todas aquelas nossos expositores, todos os aventureiros, todos os destinos, como era Adventure mesmo. Mas de que qualquer dia do ano pudesse ter lá, com uma pegada forte de sustentabilidade, de educação ambiental, que fosse um espaço que, na verdade, não é um espaço só para as pessoas fazerem experiência, mas um pedaço, um lugar que as pessoas pudessem ir e saíssem de lá com vontade de visitar a natureza, de fazer as suas aventuras, de fazer ecoturismo, de conhecer novos destinos, também de forma correta e sustentável, um equipamento correto, pensando em toda a segurança. Esse era o sentido disso. Chama Adventure Malls. Se alguém quiser ver na internet, dá para ver. Adventure Malls, Malls no final, porque era para ser uma série de eventos. Não é um parque, não é um shopping. Na verdade, é um lugar de aventuras e de geração de conteúdo bom para as pessoas que querem um planeta melhor, que querem viver de bem com a natureza e tudo mais. É na Rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 60. Esse Adventure Malls é o projeto que eu acredito que a gente vai conseguir fazer. E outro projeto interessante é aqui na cidade de Socorro. Existe alguns bairros que no município de Socorro e no município de Bueno Brandão, que é vizinho de Socorro.
Travou. Sérgio, acho que deu
De
uma
fazer
travada. Desculpa, Sérgio, começa de novo falar de Socorro e Bueno Brandão, porque deu uma travada.
Ok. Bom, Socorro e Bueno Brandão são das cidades vizinhas e tem uma área totalmente preservada, a 1.400 metros de altura, chama Bairro do Serrote e um monte de bairros que estão em torno dele. Esse projeto vai ser uma coisa fantástica, porque ele vai ser referência também. Por que se pode se fazer para um espaço preservado se tornar ainda mais preservado, mais ecologicamente correto e sustentável socialmente, ambientalmente e economicamente? E a ideia é criar lá um distrito turístico, ecoturístico, ainda está para definir o nome desse distrito, onde a gente teria a união de todos os moradores, união de todos os proprietários rurais, união das ONGs que estão atuando nesse setor com a questão do lixo, com a questão do rio, e a gente criar um espaço que seja um modelo, né? E o importante da história é que o meu irmão puxou uma reunião com todos esses proprietários rurais e a gente descobriu o seguinte, que todos que foram para a reunião, que eram acho que 20 proprietários rurais, todos pensavam da mesma forma e queriam preservar esse espaço e usando o turismo como ferramenta, na verdade, para fazer com que tenha uma fiscalização desse espaço, onde tenham programas que envolvam a população local, onde tenha a participação de todos, onde o rio seja preservado, onde a mata seja preservada e a própria agricultura seja feita de uma forma ecologicamente correta com as tecnologias que existem hoje, né? A biodinâmica, por exemplo, que é um tipo de agricultura que está se efetivando muito no Brasil. E esse lugar vai ser um exemplo. Eu me inspirei um pouco. O projeto não é meu, é um projeto coletivo, tá? Mas eu me inspirei muito. Eu penso nesse projeto no Epcot Center, né? O Epcot Center, eu não me lembro como é que é a sigla, mas é que é Experimental Product Community. Que é? Ah, do futuro, né? Que era. Eu não me lembro
Lembro.
direito. Eu queria montar um espaço que fosse ecologicamente correto, que fosse altamente tecnológico, e ele não conseguiu, ele morreu antes de montar esse espaço, mas os sucessores dele acabaram montando o Epcot Center, né? Que, na verdade, é um lugar onde tem um monte de exemplos de tecnologia que pode ser usada no futuro para uma vida melhor, mais saudável, né? E esse lugar, eu acho que vai ser um espaço assim, sabe? A gente está indo, não descobri um nome para esse lugar, mas é um processo que está me fascinando. Muita gente com muita consciência, com muita vontade de realizar coisas, uma visão de futuro assim positiva, sabe? Percebendo que a gente pode fazer um mundo muito melhor do que é realmente e que não é tão difícil, sabe? Ah, que é do futuro, exatamente. Experimental Product Community of. É isso mesmo, né? A gente queria fazer uma comunidade rural do futuro, entendeu? Uma comunidade rural do futuro, desse espaço. E é um grande projeto que eu estou muito envolvido atualmente, né? E o projeto desse bike park, que eu acho que vai ser um sucesso, que está dentro desse projeto maior. Olha que bacana.
Mas o bike park já existe.
Já existe, já está funcionando. É um lugar, é o seguinte, era uma fazenda de café e tinha um galpão enorme. E daí o meu irmão teve a ideia de transformar esse galpão num restaurante, uma área de eventos, tem sala lá para reuniões e tudo mais, e fica no meio desse espaço que tem áreas bem preservadas, onde tem trilhas, onde as bicicletas podem fazer trilhas, né? E tem um rio que passa pelo espaço com 16 pequenas cachoeiras que são maravilhosas. E tudo isso com uma vista 360 graus. Ele está a 1.400 metros no alto, ponto mais alto da Mantiqueira, ali naquela região. Está quase na mesma altura de Campos do Jordão, sabe? Com uma temperatura super baixa, 5 graus abaixo da cidade. E é um lugar totalmente preservado. Aquilo vai se tornar no futuro. A próxima live que a gente fizer daqui a alguns anos. Eu vou contar a história desse lugar para vocês, como vai ser um lugar de grande sucesso também, uma referência.
Bom, você estando por trás e o Zé Fernandes, eu tenho certeza absoluta que será um grande sucesso.
Ah, você pode ter certeza, e apareceram aqui um monte de Sérgio Francos e Zé Fernandes, que estão junto com a gente nesse projeto e muito animados. Então, de novo, é aquilo, né? Acreditar numa ideia. E a gente perceber que nem tudo que a gente pensa pensa completo, tal. O projeto não é exatamente o que eu tinha pensado no primeiro momento, mas ele está caminhando para uma união de todo mundo opinando e com espaço para que todo mundo coloque as suas ideias e seus sonhos. Aquilo vai ser um lugar também de sonho que vai ser realizado.
E a Marina está ajudando aí, né?
A Marina está trabalhando muito, né? Com essa coisa da pandemia, ao invés dela trabalhar, ela trabalha mais, porque ela está ensinando as pessoas como é que se faz reunião online. Ela montou um curso sobre isso.
Para quem não sabe, a Marina é a filha do Sérgio.
Meu orgulho, a Marina.
É, com certeza,
Foi
sempre do
gerente
teu
geral
lado.
do Sportscar.
É, muito tempo, fantástica, grande batalhadora.
Legal. Sim.
Sérgio, é uma pena, mas nosso tempo está esgotando. Queria ficar muito mais tempo conversando com você. E,
Mas foi um
ó.
prazer enorme, Vera. Foi um prazer enorme poder rever com todo mundo e falar sobre os projetos. E isso é uma coisa que tem um efeito assim sobre a gente muito bom, porque é uma força, aumenta a sua vontade de realizar coisas, de fazer coisas para o futuro, olhar para frente e acreditar que a gente consegue fazer um mundo melhor e consegue fazer um mundo mais fraterno, um mundo mais sustentável. Então, obrigado pela oportunidade que você deu. Mais uma vez, eu acho que você está tendo um papel importante na minha vida, vocês todos, viu?
Imagina, imagina, eu que agradeço mesmo. Olha, maior orgulho ter você aqui com a gente. E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo essa live está, sim, muito feliz de poder te ouvir. E, ó, aguarde, eu e Yuri vamos loguinho, ó, o feriado está aí, nós vamos bater nesse hangar aí para te visitar.
Nossa, vai ser um prazer enorme, não só você, o pessoal todo que está ouvindo. É um prazer recebê-los aqui. A gente fez um espaço grande que pode hospedar as pessoas. Quando quiserem vir no fim de semana, vai ser um maior prazer receber todos vocês aqui. Uma delícia, vai ser uma delícia.
Ouviu, Marg e Paula? Marg, que está aí nos ouvindo, eu já estou falando para o Sérgio vir de avião aqui na pista de pouso do Ninian, aí, ó, para vir nos visitar. Que a Marg volta e meia vem aqui, ó, já botou que também vai.
E Mag, convence o Gerard a pegar esse avião e vir pousar aqui em Socorro.
É, com certeza. Sérgio, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, que contato eu passo para elas? Ou se você quer deixar aqui na live?
WhatsApp, né, que é DDD 11 9 1861. Ou meu e-mail, que é Luiz com Z, Sérgio Franco, arroba msn.com, né? E fique à vontade, vai ser um prazer falar com vocês sempre.
Legal, a gente vai pôr aqui no. Porque essa live vai ficar online no nosso YouTube do canal Sanada. Então, quem quiser reprisar, ver, rever, ouvir, se emocionar, eu fiquei muito emocionada de estar aqui com você também. Eu acredito, a Paula também escreveu que estava super
Ah, eu
emocionada.
também estou bastante.
É, a gente ficou, olha, eu tenho certeza, o Yuri que está aí nos bastidores colocando as fotos também tá. Todos nós. Sérgio, vamos reunir essa turma toda de novo. Beto Pandiani, Laurence Uaba, todo mundo aí, ó. Combinaremos um grande encontro, diz a Paula.
Isso, tem que fazer a nossa meta agora tem que ser essa.
Isso. Sérgio, um grande beijo, um grande carinho. Sempre aqui no nosso coração, você está sempre com a gente.
Também.
Eu quero lembrar a todos que na próxima live, que é no dia 8, agora vai ser o Ricardo Belliel. Ricardo Belliel tem histórias fantásticas, vai falar do contato com os índios isolados. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo anteriormente para a série da Povos do Xingu. Eu, assim, eu não conseguia, ficava emudecida a forma dele entrar com uma câmera na mão no meio dos índios, deles tocarem ele. Vale a pena ouvir as histórias do Ricardo. Ele era um grande fotógrafo da Manchete e continua contando suas histórias aí. Vamos ter essa oportunidade semana que vem. Obrigada,
Esse eu quero
Sérgio.
assistir.
Obrigada. Isso, vale a pena. O Ricardo é uma pessoa fantástica, ele está no Rio. Muito obrigada. Grandes voos, não só de avião, mas na vida, nas realizações e nas conquistas.
Então, um beijo para todos.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.